Cif Limpeza Milagrosa. Remove 100% da sujeira difícil, sem esforço.
Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. E se você está nos escutando de madrugada, boa sorte. Meu nome é José Edgar de Matos, eu sou setorista do São Paulo aqui no GE. Estamos iniciando a edição 231 do podcast do Tricolor. Uma edição dolorida, uma edição difícil para o torcedor e para a torcedora são paulina. Afinal, São Paulo perdeu por 3-1 para o Flamengo e se complicou de vez na fase semifinal da Copa do Brasil.
Fala, torcida tricolor, fala, torcedores do São Paulo que estão aqui com a gente, começando a nossa live podcast pós-jogo, né? O São Paulo acabou de perder para o Flamengo por 3-1 no primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil no Morumbi. O Flamengo vai para o Maracanã no jogo da volta com uma boa vantagem. Será que ainda dá para o São Paulo? Eu estava olhando o chat aqui nos bastidores. Muita gente descontente com São Paulo, pedindo fora Rogério Ceni, Rafinha de zagueiro não dá, o Léo Pelé é horrível. Eu quero saber de vocês aí, deixem aqui nos comentários que vocês acharam da atuação de São Paulo. Mas antes, peço para que vocês que estão chegando aqui, deixa eu arrumar minha câmera, ó, quem sabe faz ao vivo, aí. Vocês que estão chegando aqui, deixem um like, se inscreva no nosso canal aqui no GE.globo no YouTube, compartilha com todo mundo, que a gente vai falar muito sobre esse São Paulo. E para falar sobre o São Paulo, não posso deixar de chamar Zé Edgar, que vai dividir a apresentação comigo desse livecast mais uma vez. Fala aí, Zé, tudo bem?
Fala, Palamin, boa noite para você, para todo mundo que está aqui conosco na live do GE, São Paulino, São Paulina. Um pouco de cabeça quente, né, diante do resultado, principalmente por aquele fim. Opa, caiu.
Voltamos.
Ao vivo é assim mesmo, a gente sobe, a gente cai. E estamos, né, aqui ao vivo, direto do Morumbi, para trazer, né, a repercussão desse São Paulo 1, Flamengo 3. E uma atuação que, cara, eu acho que o São Paulino, apesar do balde de água fria que foi o gol do Everton Cebolinha ali perto do fim do jogo, o São Paulino deve sair satisfeito com o que viu durante a maior parte do jogo, viu, Palamin? Porque o São Paulo foi uma das equipes nas últimas semanas eu coloco talvez desde o início do trabalho do Dorival Júnior no Flamengo, São Paulo foi uma das equipes talvez a acuar mais o Flamengo nesse período, né? São Paulo criou chances, teve volume de jogo, mas aí abusou nas próprias limitações. E para mim, o que decidiu a noite foi simplesmente a qualidade de elenco. Enquanto o Flamengo teve um Everton Cebolinha decidindo individualmente, teve um Gabigol que não vivia a boa noite, aproveitando um rebote, estando bem colocado, fazendo 1-0. Teve um João Gomes mostrando muita qualidade, sendo o cara invadindo a área e deslocando o Jandrei. Tendo o goleiro Santos fazendo excepcionais defesas. E o São Paulo, por exemplo, não tem essa qualidade. O Jandrei é um goleiro que a gente já vem falando que não está na primeira prateleira do futebol brasileiro, não está na prateleira que o São Paulo tem e merece, embora seja um bom goleiro, mas hoje a diferença no gol, por exemplo, se mostrou bem clara. E aí, né, enquanto o Santos salvou, principalmente em dois lances com o Patrick no primeiro tempo, que fatalmente poderiam dar um 2-0 para o São Paulo ali, né, e a partida mudar, um 2-1, né, porque o Flamengo também abriu o placar cedo. E nessa aí, o Flamengo, na qualidade individual, superou a melhor atuação coletiva do São Paulo no jogo. O São Paulo, coletivamente, foi melhor que o Flamengo. Mas o Flamengo, na individualidade, se mostrou, talvez, o clube brasileiro que hoje tem a melhor qualidade individual do país. E essa qualidade individual foi a grande responsável e essa diferença de qualidade pelo 3-1, que, se for ver, é até injusto, né? Pelo que o São Paulo apresentou coletivamente. E eu entendo as críticas do torcedor, entendo, né, a cabeça quente de muita gente, mas se analisarmos friamente, como é a nossa missão aqui, o São Paulo não teve uma noite tão ruim, não. Apesar do placar que deixa a situação complicadíssima para a volta no Maracanã no próximo dia 14.
Ô Zed, eu tô assim com você, viu? Em grande parte das coisas que você falou, eu tô com você. Eu acho que o São Paulo entregou aquilo que ele prometeu, que era ao menos competir, que é o que o Rogério vem cobrando muito. Que o elenco do Flamengo é mil vezes melhor que o de São Paulo, é indiscutível. É, que o Flamengo tem mais facilidade de jogadas, até pelas peças que tem, que o Dorival tem, é indiscutível também. E aí a gente acaba caindo naquilo que você comentou, Zed, na qualidade dos jogadores. Porque assim, o São Paulo conseguiu deixar o Flamengo acuado. Até aí tudo bem. Mas aí você vê no primeiro tempo. Teve bola na trave do Patrick, teve uma bola rolada para trás para o Nestor que ele chutou errado. E aí quando o São Paulo precisa decidir, ou dar esse último passe para fazer o gol, a bola cai em jogadores que não têm a mesma qualidade que é o Arrascaeta, que é o Everton Ribeiro,
que é o Felipe Luiz.
O Felipe Luiz, que é o Cebolinha que entrou no segundo tempo e fez o gol. Então assim, não estou falando que o Nestor é um mau jogador, longe disso. Eu acho ele um baita jogador.
É um dos melhores do elenco, né?
Um dos melhores do elenco. É, acho que tem tudo para virar um grandíssimo jogador ainda. Mas é isso. Na hora de decidir pelo lado do São Paulo, a bola cai no pé do Nestor, que ainda não tem toda essa experiência, essa bagagem que tem o Arrascaeta, que tem o Pedro, que tem o Gabigol. E isso acaba pesando em jogos decisivos como o de hoje, né, Zed? Então acho que a gente pode afirmar que a qualidade técnica prevaleceu no jogo de hoje.
Exatamente. Eu acho que hoje, embora o futebol seja um esporte extremamente coletivo, muitas vezes as individualidades acabam se sobressaindo. Obviamente que a individualidade do Flamengo aparece muito pela organização que a equipe tem com o Dorival Júnior desde o início do Dorival Júnior. Mas são lances esporádicos. Eu até estou terminando, inclusive, a minha análise que vai amanhã no ar no GE. Eu acho que um lance muito simbólico é o lance do segundo gol do Flamengo, porque São Paulo estava martelando, criando boas chances, tendo volume até maior pelo lado direito, né? Conseguiu equilibrar um pouco mais isso no segundo tempo, porque no primeiro tempo foi muito, muito, muito concentrado no lado esquerdo, ali com o Reinaldo, e principalmente com o Patrick, que fez ótimo jogo. O Patrick foi um dos melhores em campo. E no lance do segundo gol, o cruzamento do Arrascaeta, o Jandrei não consegue tirar a bola. E com um tapa fraco que o Jandrei dá, ela cai no pé do Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro chuta aí, sim, o Jandrei tem uma intervenção importante, mas aí, por conta dessa intervenção ruim anterior, a bola sobra pro Gabigol, que obviamente sabe muito bem se posicionar, e tocou fazendo 2-0 e mudando completamente o ambiente aqui no Morumbi. E, só que mesmo assim, o São Paulo conseguiu ser resiliente. Aliás, eu acho que essa é uma das principais, no fim da temporada, quando a gente elencar no nosso podcast aqui, quais foram os principais méritos do Rogério Ceni? Eu acho que um dos três maiores méritos do Rogério Ceni nessa temporada é tornar esse São Paulo um time resiliente. O São Paulo é uma equipe que compete do início ao fim, que não desiste. E pode parecer, né, nossa, um discurso, né, que bonito, e obviamente o torcedor não quer ouvir esse tipo de discurso, porque o torcedor quer um time que vença, não um time que não desista, mas o São Paulo durante muito tempo se mostrava muito abatido quando sofria gol, quando saía atrás de placar, quando tomava um gol no Morumbi. Hoje, a gente viu um São Paulo que mesmo com 2-0, continuou tentando, continuou martelando e conseguiu fazer o 2-1 e se reencontrar no jogo e no duelo. Só que aí voltamos para a qualidade individual, em que o Everton Cebolinha acha um gol, né, num momento em que o São Paulo estava pressionando, todo mundo aqui vendo como o Morumbi estava se transformando, como o São Paulo estava tentando exercer uma pressão no fim, e aí a qualidade do Everton Cebolinha apareceu, fez o 3-1 e aí matou a partida, porque hoje o Flamengo viu um São Paulo ser melhor coletivamente, mas diante da qualidade que tem dentro do elenco, essa qualidade fez a diferença e o São Paulo sai com um prejuízo enorme, enorme para o jogo da volta no Maracanã.
Ô Zed, a gente pode considerar que o 2-1 estava de bom tamanho?
Talvez sim, mas talvez o 2-1 não fosse o placar mais justo para a partida não, viu, Palamin? Diante do volume que o São Paulo estava tendo, bola na trave, como você citou, até no segundo tempo criando chances, mas o 2-1 estava de bom tamanho para o São Paulo e o São Paulo fecharia o 2-1 naquele momento, embora estivesse buscando o 2-2, obviamente, e estava tentando trabalhar para isso. Mas o 3-1 é terrível, assim. É terrível porque, por toda essa consequência que tem dentro do confronto, pela forma que veio, dá uma sensação de que o São Paulo lutou e foi, não foi suficiente para perder por um gol de diferença. Né, pra, que mostra a diferença entre os dois times. Mas o São Paulo conseguiu compensar essa diferença hoje coletivamente, trabalhando bem. A Reinaldo e Patrick pela esquerda fizeram um jogo muito bom, principalmente no primeiro tempo. Né, ele, toda hora o São Paulo conseguia colocar uma situação de dois contra um com o Rodinei, e o Patrick levando a melhor toda hora. Mas tem a questão de qualidade e de confiança do elenco. A confiança do Flamengo está lá em cima. Os caras dão um passe mais abusado, dão aquela quebrada de linha, e tem a questão do São Paulo, que não é uma equipe eficiente, e que essa falta de eficiência hoje fez a diferença. E tem alguns pontos que são fundamentais diante desse Flamengo, e que o São Paulo novamente repetiu o mesmo erro. Você não pode errar contra esse Flamengo. Você não pode errar contra esse Flamengo. E o São Paulo, além de errar na frente, errou atrás. Depois acho que a gente pode detalhar um pouco mais aqui nesse podcast, nessa live, o que a gente pode apontar de erro do São Paulo nos gols do Flamengo, mas São Paulo errou muito, e graças a esses erros, viu a montanha ser muito mais alta do que ela poderia ter sido se tivesse sido muito mais eficiente.
Ó, já a gente vai entrar mais no jogo, Zed. Para quem está acompanhando a gente aqui pelo YouTube, a gente está passando os melhores momentos, tá na tela aí os melhores momentos do jogo, né, da vitória do Flamengo por 3-1 para cima do São Paulo. E eu lembro, Zed, que durante a semana a gente ficou falando, você ainda na central do GE falou que o São Paulo tinha que encarar esse jogo da mesma forma que encarou contra o Palmeiras no primeiro jogo da Copa do Brasil. E eu acho que o Rogério até tentou, com a mesma escalação, entre aspas, assim, né, com que ele tinha ali. Ele
o desenho o Patrick... diferente do time, o desenho foi bem diferente do time. A gente...
então, mas ele colocou o Patrick ali, eu acho que ele tentou de alguma forma fazer aquele time entrar em campo, mas é nessa parte que eu queria chegar. Ficou diferente, né? No final foi diferente.
Foi. O Rogério, aliás, foi a grande dúvida, que inclusive a gente falou no Troca de Passes, aliás, no Seleção durante a semana, na pessoal discutindo o podcast, porque tinha esse mistério, né? Sem a presença do Miranda, como que o Rogério ia montar esse sistema defensivo? E o Rogério montou o São Paulo num 4-1-4-1, basicamente, né? Era uma linha de 4 com o Rafinha. Teve algum momento no primeiro tempo, quando o São Paulo estava começando a pressionar, até a gente destacou isso no ao vivo, que o São Paulo montou um 3 zagueiros ali com o Rafinha para liberar espetar o Igor Vinícius e o Reinaldo. Mas durante a maior parte do primeiro tempo foi um 4-1-4-1, com o Rafinha na lateral, o Igor Vinícius na segunda linha, com o Igor Gomes e Nestor lado a lado, e com o Patrick na esquerda fazendo dupla com o Reinaldo. E nesse encaixe, principalmente na esquerda, o São Paulo teve muito sucesso. Né? Toda hora tendo 2-1 contra o Rodinei, como a gente já citou. Né? E mesmo no sistema de marcação, estava conseguindo, né, impedir os avanços, impedir o trabalho do Flamengo pela ponta, muitas vezes, conseguindo, né, ter uma consistência defensiva, mas você não pode errar contra uma equipe como o Flamengo. E o São Paulo errou. Nesse gol, por exemplo, e até é uma sensação que o torcedor mais atento deve ter tido uma sensação de déjà vu nesse gol. Porque o primeiro gol do Flamengo contra o São Paulo no Brasileirão, no jogo que aconteceu no Morumbi há mais ou menos umas 2 semanas, é muito parecido. É muito parecido. Aquele cruzamento um pouco mais flutuado para a segunda trave, só que naquela ocasião, né, agora eu não vou me recordar, quem que desviou de cabeça e encontrou o Lázaro, né, entrando livre para fazer 1-0. Dessa vez, João Gomes desviou direto pro gol e pegou no contrapé o Jandrei. E foi um lance que o São Paulo teve uma transição defensiva terrível naquele momento. Não só o Patrick, né? Muita gente tá apontando, o Patrick não conseguiu chegar no João Gomes. E é verdade, né? Eles estavam alinhados até mais ou menos a área ali do São Paulo. Quando o João Gomes acelera, o Patrick não consegue e o João Gomes chega com liberdade para desviar de cabeça. Mas o Felipe Luiz arranca, ele atravessa quase todo o campo sem ser contestado por ninguém de São Paulo. O Felipe Luiz atravessa o campo inteiro sem ser incomodado. E você não pode dar uma liberdade para um cara como o Felipe Luiz, como foi nesse momento, né? Foi, e aí o Felipe Luiz encontrou o Everton Ribeiro também livre, conseguiu fazer o cruzamento e saiu 1-0. No segundo gol teve a questão do Jandrei que a gente observou. E no terceiro gol ali foi muito, eu acho, muito mais mérito do Everton Ribeiro do que qualquer coisa. Mas foi um São Paulo que errou contra um time que não poderia errar. E esses erros custaram muito caro. Custaram, talvez, a classificação já nesse primeiro duelo.
Você estava falando do primeiro gol, Zed. E aí depois o Felipe Luiz... Acho que foi o Felipe Luiz que deixou a bola para o Everton Ribeiro, né? Que fez
foi.
Só o Everton Ribeiro, sozinho, para dar o cruzamento. Pô, a qualidade que ele vai levantar essa bola dentro da área, e é o movimento do João Gomes atrás do Igor Vinícius, é impressionante também, porque ele aproveitou que o Igor Vinícius estava fechando o meio da área, e ainda a recomposição ruim do Patrick, né? E aí ele foi nas costas dos dois e acabou fazendo gol. Mas é o que você falou, assim, não dá para o Everton Ribeiro chegar perto da sua área sem nenhuma marcação. São erros que você está pedindo. Você está correndo um risco ali, você está pedindo para o seu adversário fazer gol. E numa semifinal de Copa do Brasil, fica caro. Ó, o Zed, o Edu está aqui com a gente também. Só vou pôr ele aqui no papo para a gente continuar essa conversa. Deixa eu ver, Edu Rodrigues, tá no Morumbi? Tá no Morumbi.
Estou aqui atrás, ó. Já os jogadores vão passar ali, ó. Então, desci aqui pra zona mista, mas cá estamos, no Morumbi, Brunão.
E aí, Edu, o que você tem pra falar desse jogo? Ficou ruim pro São Paulo, hein, pro jogo da volta, 2 gols de diferença aí, contra o Flamengo, complicado, hein?
Exatamente, Brunão, desculpa qualquer coisa se o som tiver com muito barulho atrás, mas a gente... tá aqui na zona mista, então às vezes o barulho é um pouco mais alto. Mas, cara, eu acho que o Zé já falou bastante aí, né, sobre essa partida, sobre os erros que o São Paulo não podia cometer, mas eu queria destacar o ambiente do estádio, né, o ambiente do estádio, o São Paulo ali, depois que sofreu 1-0, a torcida ainda continuou incentivando, acreditava num possível empate ali, só que no 2-0, o Morumbi, claro, se calou, né, teve ali um momento de muita tristeza, decepção, pelo que o São Paulo vinha jogando, foi muito termômetro do que a gente viu aqui hoje, né? Um São Paulo que estava em cima, a torcida tentando de todas as maneiras incentivar, e aí quando faz o gol, Nestor faz o gol, o estádio incendeia, eu estava do lado do Zé, onde o Zé está ali, eu estava à direita de José Edgar na hora do jogo, e a gente até comentou, olha, tá com um cara que vai empatar, vai pegar um 2-2, porque o estádio inflamou, o time começou a ir para cima, Galoppo entrando na área, Nestor teve mais um chute, o Wellington bem ali pela esquerda, né, e aí o terceiro gol é um balde de água fria muito grande para o torcedor São Paulino, que praticamente era aquela coisa, né, 2-1 é aquela pontinha de, pô, ainda dá, é só 1-0 que a gente precisa fazer e levar o gol pro jogo para os pênaltis. Quando você leva 2 gols, putz, fazer 2 no Flamengo, a coisa complica. Então, um sentimento muito da torcida foi o termômetro aí do que a gente viu hoje. Um São Paulo que foi injusto aqui na zona mista, né? A gente encontra todos os jornalistas aqui presentes. E a conversa aqui, a hora que a gente já chegou, foi pô, meio injusto, né? Só que você não pode vacilar contra um Flamengo que é letal. E aí eu acho, na minha opinião, que foi o que aconteceu. O São Paulo... não fez aquilo que o Flamengo fez, que era ser letal. Se o São Paulo tem todas as oportunidades, conseguiria um melhor resultado. E pesa muito também um goleiro, né? Um goleiro, muita gente critica, né, o Jandrei por ser um goleiro não no nível que o São Paulino está acostumado, que era Rogério Ceni, né? O São Paulino está acostumado a nível Rogério Ceni. Muita gente critica. E o Santos é um goleiro ali, dos grandes nomes do futebol brasileiro atuais, né? Então, ele foi um fator preponderante aí, pô, aquela defesa do Patrick na cabeçada e depois o chute que ele pega e desvia nele e a bola bate na trave é espetacular, defesa de goleiraço. Se o São Paulo faz um daqueles 2 gols ali, estaria na frente, né, estaria em melhores condições e não conseguiu. Muito, muito faz parte também, né, muito dessa derrota pode ser colocada na conta aí dos goleiros, talvez, mas é aquilo. O São Paulo não foi letal da forma que o Flamengo é, pagou caro por isso e agora a situação fica complicada, Bruno. Eu acredito que só um milagre tiraria essa vaga do São Paulo, né? A torcida já sabe. O Caio Domingues, né, que não está aqui presente hoje por motivos óbvios, que ele deve estar machucado, ele postou um tweet aí que eu acho que resume bem o sentimento do São Paulino. Foi uma das derrotas mais injustas da temporada e a mais dolorosa para o torcedor desde a final de 2000 contra o Cruzeiro. Então esse é o sentimento de Caio Domingues, aí já estou reportando, né, o sentimento de Caio que tuitou isso, que para ele é tão doloroso quanto final de 2000 contra o Cruzeiro, essa derrota de hoje.
Declarações fortes do nosso Caio Domingues, hein, Bruno Palamin?
Não, fortes, Ed, aí eu não sei se ele esqueceu da de 2020 contra o Grêmio. São Paulo foi eliminado, terminou 1-0, né, o agregado. Foi 1-0 no...
Eu acho que naquela época tava sem torcida no estádio, era um sentimento um pouquinho diferente, né? Eu acho que ele falou ali com o sentimento de quem tá no estádio, toda a festa que foi feita. Contra o Grêmio era um jogo mais frio, né? A torcida tirou um pouquinho, né? Sem torcida tirou um pouquinho desse brilho. Então acho que nesse sentido de o estádio tá fervendo e de repente, buf, cai tudo, é mais nessa linha. Acho que contra o Grêmio foi algo mais frio, assim.
Hoje também foi um jogo frio, né, Eduardo? Fala a verdade.
De agasalho, olha, mais quente do que eu esperava, viu? Acho que não estava tão frio quanto eu esperava, foi tranquilo até.
A gente está acostumado, mas o Fred Huber, nosso colega do Rio de Janeiro, sofreu um pouco mais, né, Eduardo?
É, ele disse que esperava mais. Ele me falou,
louco.
Ele falou, esperava mais, porque ele falou que a outra experiência que ele teve no Morumbi foi de muito frio. Então hoje ele estava tranquilo. Falou, pô, esperava mais, tranquilo, joguinho bom. E assim, né, tinha tanta gente na tribuna de imprensa que a gente tava tudo juntinho, assim, tava o aquecimento...
O calor humano, né, cara?
O calor humano tava tranquilo.
Exato. Ô, Palamin, aproveitar, né, falar sobre só duas observações sobre público. Mais uma vez, a torcida do São Paulo, que também tem sido um dos destaques do clube na temporada, fez bonito. Mais de 50 mil pessoas aqui no estádio do Morumbi. 51 mil pessoas. Mesmo com o ingresso muito acima do esperado pelo público mesmo, né? Alguns setores subiram bastante de preço para essa semifinal. O torcedor de São Paulo veio em grande número e conseguiu, né, provocar um ambiente muito favorável para a equipe durante boa parte dos 90 minutos. E outra, eu queria te perguntar, você que, né, viu o jogo também conosco, estava aqui com o Edu e agora está conosco, saber o que você achou. A gente discutiu, inclusive na outra live, a gente falou um pouco do Galoppo, né? O Galoppo é o único dos reforços do São Paulo para esse segundo semestre, para esse reforço da atual janela, de que os reforços que estavam disponíveis para a Copa do Brasil. O Galoppo entrou no segundo tempo na vaga do Igor Gomes, que também eu quero citar um parênteses aqui, né? Depois eu vou passar para o Edu para falar da noite terrível que o Igor Gomes viveu nesta quarta-feira no Morumbi. Mas eu quero saber da tua observação, Palamin. Eu vi um Galoppo bem participativo e talvez numa versão acima do que ele vinha apresentando nos primeiros jogos. Acho que os três jogos ali que fizeram ele perder espaço, né, que ele ficou fora, não entrou em nenhum momento, acho que fizeram bem para ele, né?
Ô Zed, eu tenho uma opinião meio impopular assim com o Galoppo, sabia? Eu tenho muita paciência, eu queria ver mais do Galoppo para falar algo. O que ele mostrou até agora, eu confesso que para mim, particularmente, não me empolgou muito. E hoje, que quando ele foi entrar em campo, eu falei, vixe, não vai ser hoje mesmo que São Paulo vai conseguir. Mas aí é uma visão minha, é gosto, é questão de gosto. Mas analisando a partida assim, a entrada dele, ele realmente mostrou muita vontade. Ele mostrou que ele participou mais do que o Igor Gomes. O Igor Gomes hoje não conseguiu fazer uma boa partida, diferente do que ele vinha fazendo antes com o Rogério, que ele era um dos pilares do time. Eu senti o Igor Gomes bem abaixo. Não foi à toa que ele saiu, né, depois, no Exato. Intervalo do jogo. Então, assim, mas nesse ponto que você falou, realmente, o Galoppo, ele foi muito mais participativo, não que tenha sido tão efetivo assim, né? O São Paulo não conseguiu ser efetivo num todo, mas realmente ele foi mais participativo que o Igor Gomes. E aí, aproveitando esse gancho, Zed, eu acho que às vezes o São Paulo ele demora um pouco para entender o jogo grande, assim. Porque eu tava na memória aqui, o jogo contra o Palmeiras no Allianz, o jogo da volta da Copa do Brasil, demorou para entrar no jogo. Hoje demorou, assim, não que tenha entrado desligado, mas demora para entender o que está rolando no jogo. Não sei se vocês sentiram isso também aí no Morumbi. E o Pablo Maia hoje, para mim, foi o pior jogador de São Paulo em campo. Não gostei do Pablo Maia, muito abaixo.
Eu discordo dessa última afirmação aí do Bruno sobre Pablo Maia. Acho que o Nestor, o Igor Gomes, está na frente aí dessa briga para ver quem é o pior. Daqui a pouco tem um convidado. Convidado não, né? Tem uma pessoa que vai aparecer do meu lado aqui, que vocês já devem saber, para falar quem foi pior e quem foi o melhor. Então, já que você...
Boa!
Está aqui do meu lado. Eu falei que ele vai entrar de surpresa. Então, ninguém sabe quem é, né? Ninguém sabe. Mas enfim, achei que o Igor Gomes foi pior hoje, errou praticamente tudo que tentou, e quando a plaquinha subiu para a entrada do Galoppo, a torcida vibrou, com a saída do Igor Gomes. Então mostra o que foi o jogo dele. Ele tropeçou, teve chute que bateu nele. O Nestor chutou uma bola uma hora de fora da área, a bola bateu nele. Ele estava azarado e não estava nos seus melhores dias. Foi muito criticado. Mas tá aqui, posso chamar o...
Peraí, deixa eu fazer, deixa, é que não tem a vinheta aqui ao vivaço, mas vamos anunciar, né, como se fosse no podcast, ver se a gente tá entrosado mesmo, pra você que está nos ouvindo agora no podcast live já São Paulo, chegou o momento tradicional, o top 3 de Felipe Ruiz. Pras, por favor, venha. Quem sabe faz ao vivo e você sabe demais. Por favor, o seu top 3 para a enxada São Paulina que está nos acompanhando neste momento. Boa noite, inchada, mano.
Ele está achando inchada, que tá, né,
Argentina, sul-americana.
É porque a gente está falando do Galope e aí eu me empolguei.
Que honra, Zé Renato. Estar aqui falando contigo, com o Edu, com o Bruninho. Eu vou pedir uma ajuda para o Edu para começar aqui, ó. Rapidinho, Edu. Você que gosta dos parênteses e falou que o Igor Gomes errou muito, eu concordo. Acho que o Igor foi o pior em campo. O que está entre parênteses o nome do Igor Gomes aqui, ó?
Errou o nome.
Se alguém perguntasse hoje o nome do Igor Gomes, não, ele não falaria Igor, porque ele errou absolutamente tudo no primeiro tempo. Tô com o Edu, acho que a bola batia nele e perdi o controle. Acho que muito do São Paulo não conseguir ter bola, quando conseguir criar, não conseguir dominar o Flamengo no primeiro tempo, passa por dois jogadores, Nestor e Igor Gomes. Acho que o Igor foi muito mal no jogo. Nestor, no segundo tempo, até melhorou um pouco. Mesmo antes do gol, ele já tinha melhorado, né, Edu? Então acabei... poupando, não coloquei o Nestor. Então, o Igor achei o pior em campo, sigo com o Eduzinho aqui, o que é um milagre. A gente concordar... Não,
eu tô vendo aqui, eu tô vendo todo lado,
positivo e negativo. Só spoiler, você vai discordar dele ou não,
Edu? Não, cara, eu concordei com tudo.
Que milagre.
Louco, é só louco. Vamos lá.
Eu continuo a
favor. É que ele quis dar uma brincada hoje no top 3 positivo e negativo, mas eu vou deixar pra ele.
Vou explicar por quê, Edu. Aí você fala se você concorda com a brincadeira ou não. Em segundo, coloquei o Reinaldo. Em segundo, desculpa, estamos no negativo, né? Em segundo, coloquei o Jandrey. Achei que o Jandrey saiu muito mal no segundo gol do Flamengo.
Na minha análise, ele foi o segundo pior.
Cara, tá vendo? Muito mal, e era um gol importante. Ali o São Paulo tava melhor no jogo. O São Paulo controlava o segundo tempo. Tava próximo ao empate. Quem tava no Morumbi sentia que o São Paulo poderia empatar o jogo ali. E aí o Jandrey sai muito mal do gol, rebate um chute do Everton Ribeiro depois de ter saído mal do gol, e aí o Gabigol, sozinho, sem goleiro, empurra para as redes e faz 2-0 pro Flamengo, e ali complica muito. Ali todo o torcedor sentiu, o Morumbi se calou no momento, né, Edu?
O que a gente tinha falado aqui, né, sobre o termômetro das arquibancadas hoje, 2-0 realmente daquele baque.
Deu muito. Então eu coloquei o Jandrey como o segundo pior, e o terceiro, eu achei que não teve um terceiro jogador mal no São Paulo individualmente. Acho o
Pablo
que...
Maia foi mal.
Talvez.
Seria o meu terceiro aí.
Talvez o Pablo Maia, é um bom nome. Mas assim, terceiro eu coloquei o preço do ingresso, porque acho que São Paulo teve a maior renda na temporada, mas o seu tweet é muito bom, Edu, que você soltou hoje. O clima não era um clima de grande final, de grande decisão. Eu tenho certeza, convicção, que a torcida do São Paulo fez muito mais festa no 3-1 contra o Palmeiras do que fez hoje. E pelo perfil de torcedor, hoje acho que estava muito mais elitizado o estádio do Morumbi. Então acho que foi um ponto negativo aí do São Paulo como um todo, institucionalmente.
Vou deixar. Aliás, só um ponto sobre essa observação do prazo, sobre o clima da torcida. Eu e Edu, a gente comentou no início do jogo, né? A torcida começou empolgada cantando o hino de São Paulo assim que a bola começou a rolar, mas assim que terminou o hino de São Paulo, só um setor estava cantando aqui no estádio. O resto estava, a maioria, calado. Então, o caldeirão que o Rogério esperava, que talvez o elenco esperava, ele não apareceu no início do jogo, né? E isso acaba também fazendo diferença nesse momento.
Total, Zé, é isso mesmo, ficou muito nítido assim, como era um público diferente assim, né, a gente sentiu um clima no Morumbi diferente de outras grandes decisões aqui, eu pelo menos estava ali à beira do campo, e como você falou, a torcida começou cantando o hino, acho que dois grandes momentos foram de empolgação, o apito inicial e ali o primeiro minuto, e quando o São Paulo faz o gol, aí sim, fica 2-1, São Paulo tem 3 escanteios seguidos, parecia até que o São Paulo poderia empatar o jogo naquele momento, e aí depois num erro ali, sistema defensivo como um todo, o Cebolinha mata o jogo e faz 3-1, e para mim, classificação, tá muito encaminhada, 99,9% com o Flamengo dentro. Pode passar o positivo rapidinho?
Só vai.
Você discordar.
Aliás, eu acho que é um dos poucos top 3 que o Prazo começa com o top 3 negativo. Né?
Tinha que ser hoje, né? Tinha que ser.
Tem uma coisa. O São Paulo perdeu por 3-1. E dá pra gente elencar os positivos aqui ainda, porque o São Paulo jogou mal.
Não, a gente vai falar agora, o Prazo tava já pegando aqui pra falar, vai lá.
Vamos nos positivos,
vai,
porque não jogou mal, cara. Primeiro colocado para mim, o melhor em campo do lado de São Paulo é o Patrick. Acho que praticamente tudo de criação ofensiva, enquanto o Patrick esteve em campo, passava por ele, pelo lado esquerdo. Muito forte fisicamente, ganhando as divididas, criando as chances. Sim. Finalizou, teve um pouco de azar nas finalizações. Hoje o Santos estava inspirado, pegou uma cabeçada dele, desviou uma bola que depois pegou no travessão.
É, que ele estava com todos os Santos, né? Então é normal. Né? Nossa, mas eu queria dizer do Patrick, que eu até fiz um tweet que ele é um falso lento, né? A galera acha que ele é lento, só que, cara, quando você menos vê, ele já deu o passe, ele já deu aquele driblezinho que ele gosta de dar e tá na linha de fundo. E ninguém pega. Ele é um jogador muito forte. A galera gosta de falar, ele é gordo. Gordo não é, ele é forte. Forte. Ele é um cara troncudo, assim. Eu acho que se você for bater, dar um encontrão nele ali, um jogo de corpo, você perde. Você não vai ganhar tão fácil do Patrick. É. Ele protege muito bem a bola. Você não vê ele caindo no chão muitas vezes. Ele ganha tudo que é disputa. Tem dois, três jogadores ali que combate. Então o Patrick hoje foi, pra mim, um dos melhores jogos dele no São Paulo, pelo São Paulo. Também entra aquela cabeçada, né, que ele deu, teve o chute na trave e ele criou muita oportunidade pro São Paulo, criou muito. Ele driblou o Rodinei, coitado. Vai hoje, se perdesse o jogo, acho que o Rodinei ia sonhar com o Patrick, mas não foi o caso, o Rodinei vai dormir tranquilinho hoje. Quem vai dormir triste é o Patrick. Né?
E o segundo colocado fez parceria com o Patrick muitas vezes, o Reinaldo. Gostei muito do Reinaldo também, cara. Fisicamente forte, chegou à linha de fundo. Bons cruzamentos na bola parada. Inclusive, acho que o São Paulo, o Ceni já falou muito isso em coletivo, quanto ele treina, enquanto o São Paulo não consegue fazer gol de bola parada. Hoje, dois, três zagueiros, o Diego Costa teve duas cabeçadas para fazer o gol, e ele cabeceou por cima as duas bolas. Então, assim, teve volume de jogo. O São Paulo criou bastante, mas não conseguiu fazer o gol. Finalizações, 26-7, número de finalizações no jogo de hoje.
Muita coisa. E aí, uma coisa inédita. Ah, não, pode terminar três.
Para finalizar, para depois você vir, Edu, acho que o três diz muito sobre o jogo. Também não vi um grande destaque individualmente para terceiro aqui. Coloquei o São Paulo coletivamente. Achei que o São Paulo fez um bom jogo, várias vezes encurralou o Flamengo, teve chances e quis o futebol que o refino técnico decidisse. O Flamengo, nas chances que teve, os jogadores do Flamengo, tecnicamente, mataram o São Paulo. Não conseguiu finalizar bem como deveria.
É, eu colocaria talvez o Léo como terceiro, porque no segundo tempo ele foi muito bem ali com o Calleri. Só que uma coisa inédita aqui, ô Zé Edgar, não tem menção honrosa. Não tem menção honrosa.
Quem diria?
Eu acho que o Felipe Ruiz, na hora que acabou o jogo, ele falou, vamos do jeito que tá aqui, sem menção honrosa. Tô triste que não tenha menção honrosa, mas beleza.
Pô, eu tô surpreso, porque eu achei que teria uma menção honrosa ao Galoppo. Não chegou a merecer uma menção honrosa, Prazito?
Achei que foi 10, 15 minutos.
É, né? Eu também. Eu não.
Ô Zé, eu achei que o começo do jogo do Galoppo foi muito bom. Ele ganhou duas, três.
Ele começou procurando jogo, querendo jogo, né?
Ah, mas só querer jogo, a torcida tá no torcida
não,
que claro. Jogo também. É que claro, ele fez o que o Igor Gomes não fez, né, Zé? Sim,
então acho que dá pra pontuar.
Ah, pode ser, mas eu achei. É, na vontade, pode ser.
Zé, tô contigo. Tem menção rosa. Sempre só a favor da menção. Galoppo
e aí, agora sim esse podcast tá entrando nos eixos.
Eu colocaria a menção rosa aí pro Wellington, que entrou ali pela esquerda, deu cruzamento. Deu alguns cruzamentos bons, mas não tinha ninguém para cabeça. O São Paulo, incrível hoje, não tinha ninguém para chegar ali, o Calleri para colocar a bola para dentro. É, o São Paulo usou e abusou dos cruzamentos hoje também, tiveram muitos escanteios, o São Paulo não conseguiu aproveitar nenhum. Não lembro um escanteio aproveitado, assim, que desviou, a bola não teve. Então achei mal e o Wellington entrou bem. Gostei, o Wellington levando para a linha de fundo, levou umas 3, 4 bolas ali. Inclusive o gol, né, vai direto pro Igor Vinícius dá pro Nestor, o Nestor bate no gol e faz.
Você falou do Calleri, né? O Calleri talvez não tenha ido tão bem hoje. Brigou muito, como de costume, mas teve algumas bolas no pé em que ele não conseguiu dar sequência ao lance.
É, o Dorival Júnior acho que fez um esquema ali para anular realmente o Calleri, né? Falou, pô, vamos parar o cara aqui, porque ele é o homem gol, tem que parar de alguma forma. Luciano entrou, a torcida pediu. Não vi, acho que menção desonrosa ao Luciano.
Como eu concordo com o Rosa, tô contigo.
Então, pronto. Luciano não foi menção bem. Menção desonrosa, todo mundo pediu Luciano, ele entrou e. Não mudou nada.
Não
lembro de uma bola dele.
Não criou nada. Assim,
não lembro. Vocês lembram de uma bola dele?
Não, foi muito tímido, muito o contrário do que o torcedor de São Paulo esperava, né? O torcedor de São Paulo achava que com a entrada do Luciano a equipe iria empolgar, iria transformar a atmosfera do jogo. Nem com aquele comportamento mais agressivo de querer pegar a bola, de querer disputar, brigar. A gente não viu nem esse lado do Luciano hoje, né?
Sim, foi mesmo.
Uma coisa que me chamou a atenção no jogo, a gente estava falando do Patrick, ele realmente foi muito bem, né? É, eu estranhei quando ele saiu, quando ele foi substituído. Eu não sei, o que vocês sentiram daí? Foi mais uma opção tática mesmo do Rogério? É lógico que é assim, é muito no achismo, né? Quem vai poder responder isso é o próprio Rogério Ceni. Mas foi mais nessa questão tática ou ele já estava perdendo intensidade? O que vocês analisaram aí do estádio?
Acho por favor,
que é você, Zed.
Ah, é Edu. Vai com o Edu.
Vou para a coletiva também. Amigos, a gente está com bastante barulho aqui agora. Eu vou mostrar rapidinho para vocês. Eu não ouvi.
Pelo amor de Deus, aqui.
Olha o tanto de gente na zona mista hoje. Só para vocês terem ideia. Repete de novo aí.
Aliás, temos um convidado aqui também. Olha quem apareceu aqui agora neste momento. Olha quem apareceu aqui neste momento.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim. Um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Miller Alves está conosco.
Pode falar um para ele, sabe o que faltou hoje? Thiago Volpe, pode falar para ele. Fala aí. Fala para ele.
Eduardo Rodrigues, nesse podcast, está dizendo que sabe o que fez falta para o São Paulo na noite desta quarta-feira?
O quê?
A presença de Thiago Volpe, você concorda?
Olha. Veja bem. Na verdade, é a diferença de um time que tem goleiro e outro que tem goleiro nota 6,5, que eu sempre repeti nos podcasts. Thiago Couto, nota 6. Jandrei, 6,5. Quando no estadual todo mundo falava muito Jandrei. É um goleiro que faz seu papel, mas não é um goleiro que ganha campeonato. Um goleiro que faz defesa como o Santos fez hoje. Por exemplo, no segundo gol, você imagina que o Everton ia espalmar aquela bola? Talvez o Cássio? Talvez o João Paulo? Então é esse tipo de lance que acaba, acho que são lances capitais que mudam o campeonato. E não estou dizendo que, pô, o Jandrei não é um goleiro, pô, não, é só acho que existem goleiros de outros níveis e o Jandrei não é um goleiro de um nível razoável.
É isso, eu não poderia não aproveitar a corneta tradicional de Miller Alves, que hoje está, né, produzindo mais o Santos, está trabalhando mais com o Santos, mas, né, foi habituê do nosso podcast, habituê de lives nossas aqui do GE São Paulo. Não poderia não aproveitar essa presença de Miller Alves e sua tradicional corneta para falar do Jandrei. Para quem não sabe, o Miller Alves era um cidadão que gostava bastante de criticar Thiago Volpe e que também não vê Jandrei como um goleiro para o nível de São Paulo. Certo.
A gente vai se despedir, eu e Felipe Ruiz vamos nos despedir aqui, porque já Rogério Ceni vai chegar aqui na coletiva e a gente já vai se despedir. A zona mista está lotada aqui também, a gente vai lá seguir o trabalho por aqui, vocês seguem daí.
Perfeito.
Vai lá, valeu, Edu.
Obrigado. E satisfação é toda nossa e qualquer coisa, retornem que aguardamos vocês, né, Palamas?
É isso, Zé. Então acho que eu vou passar a minha pergunta para você, né, já que não deu para
você. Sobrou para mim. Eu tentei escapar da sua pergunta, passar para o Edu, mas tudo bem, né? A gente abraça. Diga lá.
Não deu para eles responderem, mas era sobre o Patrick. Vocês aí no estádio, eu confesso que eu fiquei surpreso quando ele saiu, porque para mim ele era o melhor jogador de São Paulo até aquele momento. Mas será que foi uma mudança tática? Foi ele perdeu intensidade? O que foi ali na mudança do Patrick?
Cara, eu também ainda procuro explicação e eu tenho certeza que isso será abordado na entrevista coletiva do Rogério Ceni. Não tenho a menor dúvida que talvez, para não ser a primeira pergunta, que geralmente é aquela pergunta: Rogério, qual foi sua análise da partida, né? O que você achou do jogo? Eu tenho certeza que será a segunda ou a terceira pergunta, por que você tirou o Patrick? Mas eu não vi ele perdendo tanta intensidade, né? Mas eu acho que o Rogério, eu acho que tem a ver muito com questão física, assim. É uma explicação que eu vejo, porque tem uma questão de desenho tático, obviamente, é tanto que o Patrick entrou no lugar do Luciano no time, mas e talvez o Rogério não quis abdicar da qualidade de criação do Nestor naquele momento, e optou simplesmente pela presença do Patrick fazer a substituição que ele fez no time titular, né? Mas eu concordo que, né, o Patrick vinha sendo o melhor jogador de São Paulo e eu acredito que tem a ver muito com uma questão física, mais do que a questão técnica, porque era o jogador que mais estava dando trabalho para o Flamengo, né? O Rodinei, como a gente falou, teve muito trabalho com o Patrick ali pelo setor esquerdo de ataque de São Paulo e acredito que a questão física deva ter sido um ponto essencial para o Rogério tentar manter a intensidade do time e trocar um pouco o posicionamento colocando o Luciano para rodar. Mas é como a gente falou, o Luciano não entrou sendo o Luciano que geralmente ele é. Às vezes, quando ele não compensa, quando ele não está num dia tecnicamente bom, o Luciano é um cara que consegue brigar, consegue dividir, consegue esquentar o jogo. E isso a gente em nenhum momento viu o Luciano fazer. Então, eu imagino que tem um lado físico importante para essa saída do Patrick. É uma das únicas explicações que a gente pode ter. Pode ter uma questão tática de mudança? Pode, mas diante do que a bola que o Patrick estava jogando, eu acho que só pode ter sido uma questão física para ele ter saído mesmo.
E quem também está se perguntando aqui no nosso chat do livecast aqui, Zé, é o Alexander Franco. Alexander Franco, não sei como que pronuncia seu nome, me desculpe se eu falei errado, hein? Mas ele falou aqui, ó, o jogo terminou quando o Patrick saiu, Luciano entrou e foi um a menos na partida. Aí mais abaixo ele fala assim, Galoppo bem melhor que o Igor Gomes, então ele tá com você aí, Zed, ó.
Tem também achei. Com
você no Galoppo aí, ó.
Também achei, o Galoppo não fez a partida de encher os olhos que o torcedor espera de alguém que custou 4 milhões de dólares. Mas o que me chamou a minha atenção é que eu vi um Galoppo mais participativo, querendo ser mais protagonista, ciente, ser o Galoppo que o São Paulo investiu, né? Que é um Sim. cara participativo, um cara de pisar na área. Eu achei que o início dele foi bom nesse sentido. Obviamente, ainda peca com questão de entrosamento, questão técnica também, né? Saber de questão de movimentação, de onde os caras preferem o passe melhor para aumentar a qualidade, mas eu acho que a participação dele, ele mostrou uma confiança que ele talvez ele não tinha mostrado ainda no São Paulo, né? Assim como o Igor Vinícius está num nível de confiança tão alto que ele começou errando muita coisa no primeiro tempo, errou muito passe bobo, errou movimentação, o Rafinha muitas vezes dava a ultrapassagem para o Igor Vinícius, ele fazia a volta para o outro lado e atrasava a jogada, mas ele seguiu tentando e acabou o jogo com uma assistência para o Nestor, por exemplo, né? E acho que esse nível de... Vou até usar uma palavra que o Felipe Ruiz adora usar nesse podcast, que é anímico. Acho que a questão anímica do Galoppo é algo a se observar nesse jogo de quarta-feira contra o Flamengo.
Sim. Ó, e eu tava passando aqui no chat também, Zé, de a galera criticando que o São Paulo entrou com um reservão contra o Santos pra jogar do jeito que jogou hoje. Mas, pô.
São Paulo jogou bem, gente.
São Paulo jogou bem, gente. São Paulo jogou bem. É duro. É que a derrota, o 3-1, é muito forte. É muito forte.
É, quem vai analisar o resultado, né, é você perder de 3-1 em casa uma eliminatória de semifinal de Copa do Brasil é terrível. Mas quem ver o jogo novamente e tentar ver com um pouco mais de distanciamento, a gente não pode pedir distanciamento do torcedor, porque ele é torcedor, né? Óbvio. Mas o São Paulo foi melhor que o Flamengo durante boa parte da partida. A questão é que o Flamengo foi mais eficiente. O Flamengo foi letal como ele é. E o São Paulo, diante de um rival como esse, não teve a letalidade que ele teria que ter. Se o São Paulo tivesse aproveitado uma ou duas chances ali do primeiro tempo, o jogo poderia ser outro e a gente poderia estar falando de outro resultado. O São Paulo não aproveitou. O Flamengo, que tem uma qualidade muito acima do São Paulo, uma qualidade individual acima do São Paulo, aproveitou esses momentos e saiu com 3-1 aqui, que foi um pouco injusto. A gente pode falar que foi um pouco injusto pela questão coletiva. O São Paulo coletivamente foi melhor que o Flamengo, mas individualmente o Flamengo sobrou e por isso sai com uma vantagem tão confortável para o Maracanã.
E isso foi bom que você falou, Zed, porque assim... É bom a gente reforçar que o São Paulo ele não tá na mesma prateleira que o Flamengo.
Não tá.
Então, assim, ó, se você tá achando que o São Paulo merecia ganhar de 3-1, que o resultado fosse ao contrário, eu não sei se você estaria tão certo também, porque não dá pra gente imaginar que o São Paulo faria o que o Flamengo fez. O São Paulo não tá na mesma prateleira, é o que a gente falou aqui mais cedo. O Rodrigo Nestor, ele tem 5 chances para fazer o gol, ele vai acertar uma. O Arrascaeta vai receber duas vezes a bola numa posição boa, ele vai fazer um gol. Então, assim...
O Everton Cebolinha precisou de um lance para fazer o golaço.
De um lance, exatamente. Então, assim, não tá na mesma prateleira. E isso é importante entender para na hora da gente comparar que os elencos. Talvez o São Paulo tenha chegado no teto dele ali na Copa do Brasil. Se fosse assim, São Paulo e... Não estou desmerecendo estar aqui os outros times que também estão na Copa do Brasil, mas se fosse um São Paulo e Fluminense, um São Paulo e Corinthians, talvez eu não diria que o São Paulo chegou no teto, porque aí a briga é mais de igual para igual. Mas o Flamengo está brigando com o Palmeiras. Se o Galo estivesse voando, o Flamengo estaria brigando com o Galo. São elencos diferentes, não tem como.
Exato, e por exemplo, defensivamente o São Paulo errou e falhou e tomou 3 gols do Flamengo. O São Paulo talvez não tenha tido nesta quarta-feira seus dois principais zagueiros, que são o Miranda e Arboleda. Diego vem fazendo uma temporada muito boa no geral, no contexto geral com o Rogério. O Léo hoje fez uma partida, na minha visão, muito segura. Venceu boa parte dos duelos individuais com o Gabigol, só que aí a qualidade do Gabigol, por exemplo, você dá uma brecha pro cara, o cara tá no lugar certo, na hora certa, aproveita o rebote e faz um gol. Mas o Léo venceu a maior parte dos embates com o Gabigol. E o São Paulo defensivamente teria muito mais opções se tivesse o Arboleda, que é o melhor zagueiro do elenco do São Paulo, é o Arboleda. O Miranda tem tido uma temporada de recuperação muito importante. O Miranda fez um jogaço contra o Hulk em Minas, por exemplo. O Hulk, naquela fase que estava de, né, ser, naquela época, talvez o melhor atacante do país. Hoje ele não é mais, obviamente. Hoje é o Pedro, talvez, esse melhor atacante do país. E o Miranda, desde então, vem sendo muito importante. E o Miranda hoje foi um cara que fez falta no São Paulo. Assim como o Arboleda fez falta. Então, se o elenco de São Paulo já está num patamar, até utilizando o jargão do Bruno Henrique, se o Flamengo está em outro patamar na comparação com o São Paulo, sem Arboleda e Miranda, esse outro patamar do Flamengo é ainda maior. Então, a gente tem que analisar sobre um contexto mais frio de que o São Paulo... E a gente falou isso, inclusive, recentemente. Talvez o São Paulo precisava desse jogo contra o Flamengo atuar no seu limite. E mesmo assim, esse limite poderia não ser o suficiente. E eu acho que foi algo mais ou menos nesse contexto. O São Paulo talvez tenha atuado perto do seu limite hoje, diante, né, de desfalques, diante do desgaste da temporada, né, e tudo mais, mas esse limite não foi suficiente, porque a qualidade do Flamengo foi muito importante. Mas emendando esse assunto, diferença de qualidade e tudo mais, a gente falou um pouco da alteração tática que o Rogério Ceni fez. Eu queria saber a tua observação, Flamin. Foi raro a gente ver o São Paulo nessa temporada atuar num 4-1-4-1. Eu não me recordo de outra partida que o São Paulo tenha atuado com esse desenho tático. A gente viu muito o São Paulo no Paulista no 4-1-3-2, né, tendo dois atacantes ali, com o Patrick com o Palmeiras, foi esse segundo atacante com o Caleri. E eu quero saber o que você achou. O torcedor poderia ver com desconfiança, enxergar uma equipe bagunçada, mas eu não vi uma equipe tão bagunçada, não. Eu vi uma equipe até bem organizada. Você também teve essa impressão, ainda mais diante de um Flamengo como é esse Flamengo?
Eu também tenho essa impressão, Zé. Eu acho que o São Paulo foi uma equipe organizada, independente da formação tática. Eu acho que durante o jogo o Rogério ainda deu uma mudada ali, ele acho que trouxe o Rafinha para um terceiro zagueiro, mas eu não me recordo se foi por muito tempo isso.
Não, foi muito curto no primeiro tempo.
Primeiro tempo, E assim, o São Paulo continuou organizado. Eu acho que esse não foi o problema. O resultado de hoje não foi o problema. A formação tática de hoje não influenciou no resultado. Isso que eu quis dizer, perdão aqui. Mas eu senti o São Paulo totalmente organizado, assim, mas o que diferenciou mesmo foi a qualidade técnica. A única coisa que eu acho que eu ressaltei aqui, falei bem por cima, mas que eu volto a falar que me incomodou, foi o trio ali da base. O Pablo, o Nestor no primeiro tempo e o Igor Gomes.
O Nestor até fazer o gol.
Vamos considerar assim, até fazer o gol. É que eu acho que no segundo tempo ele deu uma melhorada, ganhou uma confiança e tal. Sim. Mas assim, o trio do meio campo ali, ele não pode estar mal, ele não pode estar perdido na marcação. Quando eu falei do Pablo Maia aqui, é porque eu acho que ele não encontrou o Arrascaeta, ele tá procurando o Arrascaeta e, ó, o Arrascaeta não fez uma partida extraordinária hoje. Né? O Flamengo, ele não criou chances, assim,
Ele não fez uma partida extraordinária e participou de dois dos três gols, né?
Vale falar isso, Zé. É bom ponderar isso, porque senão daqui a pouco o chat tá me xingando. Pô, você assistiu que jogo? Não, é que o que a gente acostuma ver do Arrascaeta é um cara que toca muito na bola, que produz muito pro Flamengo. E assim, apesar dos três gols, eu não vi um Flamengo produzindo muitas chances contra o São Paulo. Não vi. Pra mim foi assim, 3-4 ataques, 3 gols. Foi mais ou menos isso o meu resumo do jogo. Mas se esses três jogadores, desde o início, entrassem ligados, estivessem numa boa noite, eu acho que o São Paulo poderia ter saído com um resultado melhor. Então, eu pontuo muito do Pablo Maia, porque eu acho que ele era o jogador responsável por fazer essa proteção, e ele, ao meu ver, ele não conseguiu fazer.
E é um ponto interessante que o Pablo Maia só jogou porque o Gabriel Neves não conseguiu treinar na terça-feira. Aliás, até mandando o assunto, né, já tocando um pouco para frente, a lesão do Gabriel Neves é um pouco preocupante, é bom a gente trazer essa notícia. Deixa eu só abrir o documento aqui para falar certinho qual que foi o problema que tirou o Gabriel Neves do jogo desta quarta-feira contra o Flamengo. O Gabriel Neves, ele foi diagnosticado com uma lesão ligamentar leve por trauma no tornozelo direito. A lesão do Gabriel Neves aconteceu naquela dividida com o Marcos Leonardo no clássico contra o Santos, que o Marcos Leonardo dá uma solada na hora que o Gabriel Neves vai chutar, e o pé do Gabriel Neves vai e volta. Naquele momento teve essa lesão ligamentar leve. Então o Gabriel Neves ficou fora da partida de hoje, e ele também é dúvida para o duelo do fim de semana contra o Fortaleza, e talvez para o duelo, para o primeiro duelo contra o Atlético Goianiense pela semifinal da Sul-Americana, né? Vai depender, óbvio, da evolução, né? De como ele vai retornar e tudo mais, mas não é uma lesão simples como se parecia, tanto que ele não treinou na terça e acabou vetado do jogo de hoje. E essa ausência do Gabriel Neves fez o Pablo Maia jogar, senão o titular seria o Gabriel Neves. Sim. Se seria melhor, seria pior? Difícil falar, a gente não pode ser engenheiro de obra pronta nesse sentido, ainda mais de uma obra que nem existiu, que o Gabriel Neves não jogou. Mas o Pablo Maia entrou de última hora no time por conta da lesão do Gabriel Neves, e eu concordo, ele teve muita dificuldade. Eu falo na redação, pra mim, tecnicamente, a gente pode falar do Pedro, né, falou do Hulk, mas tecnicamente o melhor jogador de futebol brasileiro é o Arrascaeta. E com um ou dois passos na frente dos caras que vêm logo atrás, porque com a bola, tecnicamente, ele é excepcional, talvez seja um dos jogadores mais inteligentes do futebol brasileiro, sempre tá no lugar certo, sempre tá na posição certa, e o Pablo Maia, e num sistema de marcação de encaixe individual como tem o São Paulo, um jogador como a Arrascaeta é terrível para você conseguir parar. E talvez o Pablo Maia, com certeza o Pablo Maia se esforçou o máximo para tentar parar o Arrascaeta, mas nesse sistema de marcação individual por encaixe, É difícil, porque o Arrascaeta cai de todos os lados. E a gente falou, né, ele participou de dois dos três gols. No segundo gol, ele estava na direita e cruzou a bola, né, que o Jandrey rebateu. No terceiro, ele estava na esquerda e fez a jogada que deu passo para o Everton Cebolinha fazer. Então, é um cara que cai de todos os lados no gramado. Então, cara, E ele é tão inteligente que ele desgasta a marcação. A gente está citando o Pablo Maia hoje, mas ele fez isso, por exemplo, com o Duqueiroz. No jogo da Libertadores, então, no Maracanã.
Vale lembrar, a gente tá citando o jogo de hoje, tá? Exato. O pessoal que tá ouvindo a gente.
Ele é o cara que gosta, ele sabe se comportar de uma forma que ele também, quando tem esses encaixes individuais, ele vai desgastar o cara. E o cara não vai ganhar todas do Arrascaeta nos 90 minutos. Não vai. Não vai pela qualidade, por tudo isso que a gente tem trazido agora. Então, É difícil você, numa marcação individual por encaixe como tem o São Paulo, conseguir encontrar o cara. Tanto que em dois momentos, na qualidade, ele primeiro cruzou a bola que o Jandrey rebateu, e aí eu acho que mais do que o mérito do Arrascaeta no segundo foi mais demérito do Jandrey no lance. Mas no terceiro lance ele faz uma jogada ali mais ou menos no meio de dois, três caras, e acha o Everton Cebolinha em condição de bater pro gol. Então é difícil você conseguir parar um cara como o Arrascaeta num sistema de encaixe de marcação, de encaixe individual como tem o São Paulo. E o Pablo Maia sofreu, como o Gabriel Neves provavelmente sofreria também, como se fosse, sei lá, outros jogadores também sofreriam pela qualidade, sim, por ter do outro lado simplesmente o melhor jogador do país.
E não dá para você concentrar dois, três caras no Arrascaeta, porque aí ele dá um toque pro lado, tá o Everton Ribeiro, Zed.
Exato.
Ele toca pro outro lado, tá o Gabigol, tá o Pedro. Como que você vai concentrar três caras nele para impedir algo? Não tem como. Então, é muito difícil. Sei que é bem difícil a função ali do Pablo Maia. Ele é o homem do trabalho sujo para entregar a bola para alguém e o São Paulo começar a construir a jogada. Sei que é muito difícil isso. Mas, para mim, foi uma partida abaixo. Ô, Zed, sabe uma coisa que eu fiquei pensando aqui? A atuação do Jandrey hoje, acho que vai ter muito São Paulino aí que vai criticar, já vai começar a falar que o Jandrey não pode ser goleiro de São Paulo, e tudo bem, as opiniões existem e estão aí para a gente discutir. Felipe Alves, dito isso, Felipe Alves é o titular de São Paulo?
Não, para mim é o Jandrey.
É o Jandrey?
Para mim é o Jandrey, porque talvez ele não seja o goleiro mais indicado para o tamanho que o São Paulo mereça, mas para mim ele é o melhor goleiro do elenco de São Paulo e segue sendo. E o Felipe Alves fez boas partidas, né? Começou mal com aquela atrapalhada com o Atlético Paranaense, faz o pênalti, defende o pênalti e tudo mais. Mas o Felipe Alves chegou agora. E o Jandrey já tem uma consistência de temporada. Jandrey, por exemplo, hoje o torcedor pode criticar o Jandrey, e eu, na minha visão, critica com razão, né? Pela atuação que ele teve na noite desse da quarta-feira. Mas o Jandrey foi fundamental para a classificação contra o Palmeiras. Foi fundamental, com defesa importante, com defesa de pênalti. Então, o futebol é assim. E o Jandrey, quando o Jandrey atua no limite, ele consegue fazer partidas como aquela. Quando ele não está no seu melhor, aí a diferença de qualidade para um goleiro melhor como é o Santos fica bem nítida, né? E eu acho que isso também jogou um contra um pouco o Jandrey hoje numa análise do Jandrey. Tipo, o Jandrey teve uma atuação aquém do que ele vem tendo na temporada, né? Foi mal hoje. E do outro lado, tem um goleiro que simplesmente é o goleiro campeão olímpico com a seleção no ano passado. É um dos melhores goleiros do país. O Flamengo foi buscar o Santos por ele ser um dos melhores goleiros do país. E a diferença foi bem nítida e acaba sendo um pouco injusta nessa comparação, analisando friamente a atuação do Jandrey, né? É complicado, a gente sabe que ele não é o goleiro dos sonhos da torcida de São Paulo, mas o torcedor de São Paulo tem que encarar a realidade. Ele é o goleiro que o São Paulo tem. E ele, do elenco, para mim, ele é o melhor goleiro e vai seguir sendo titular até chegar alguém de um patamar diferente com ele. E do patamar diferente do Jandrey, talvez você não encontre com tanta facilidade. A gente pode falar o Santos, a gente pode falar o Everton, a gente pode falar o Cássio, a gente pode falar talvez o João Paulo dos Santos, outros goleiros do futebol brasileiro. Mas diante do que a gente tem na média, o Jandrey talvez, né, seja o mais indicado para seguir sendo o titular de São Paulo mesmo, tendo uma noite ruim nessa quarta-feira.
É até injusto comparar com o Santos mesmo, mas assim, só para a gente ressaltar aqui a atuação do goleiro do Flamengo, teve uns 3 chutes que ele encaixou a bola, assim, que eu falei, pô, não é possível. O cara não espalma, ele encaixa todas as bolas que vão para o gol. Então a atuação do Santos mesmo foi de destaque, né? A comparação começa a ser até injusta. E tem outra coisa, Zed, que eu ia levantar aqui. Eu lembrei do nosso último pós-jogo contra o América. Não sei se você acompanhou, mas depois que a gente publicou o podcast, teve muita gente cornetando a gente por conta da arbitragem, da nossa opinião da arbitragem.
Eu vi. Ah, mas a gente recebe a corneta com carinho, né, Palaminha? Podem cornetar à vontade que a gente vai continuar sendo carinhoso com vocês, fiquem tranquilos. Só não vem faltar com respeito, que aí é bloco.
Não precisa. Pode debater com a gente, dar a opinião de vocês. Mas e a de hoje? Anderson Daronco, qual a sua opinião da arbitragem hoje?
Ah, cara, eu achei uma arbitragem boa. Não, acho que não teve grande interferência no jogo, assim, né, tecnicamente. A questão é que eu acho que o Anderson Daronco, muitas vezes, ele quer trazer um protagonismo para ele que o jogo não precisa. Hoje ele não teve muitos motivos para isso, né? Talvez tem a questão do lance do segundo gol, que o São Paulo reclamou muito, muito, muito. A gente tem uma visão aqui, talvez eu não consiga mostrar para vocês, acho que talvez eu consiga, a gente faz um improviso. Vamos fazer um ao vivo aqui, ó. Aqui, ó, essa é a visão que a gente tem do campo, né? O segundo gol do Flamengo saiu aqui na nossa frente, mas obviamente o lance polêmico Da possível marcação da mão do Arrascaeta, esse é o lado do outro lado. E a gente, obviamente, não conseguiu ver com muita exatidão, mas o São Paulo inteiro reclamou do lance. Os jogadores cercaram o Anderson Daronco durante todo o momento. O próprio Rogério Ceni, de uma maneira muito mais discreta, a gente ficou, obviamente, assim que a gente viu o jogador, a gente começou a olhar para o banco de reserva do São Paulo. O Rogério Ceni foi muito mais discreto, né, para reclamar, mas ele reclamou da arbitragem. Então é algo que vamos ver se vai ser abordado, né, lá na sala de imprensa, porque a gente está abordando a questão técnica do gol do Flamengo, né, do segundo gol do Flamengo, que foi a falha do Jandrey, mas tem essa questão de arbitragem que eu, sinceramente, eu vou precisar rever, né, a gente não conseguiu rever aqui, mas pela veemência da reclamação de São Paulo, no mínimo, a bola pode ter encostado no braço do Arrascaeta, mas o braço está colado, enfim. Porque na imagem da televisão, quando a gente vê, a bola pega, está coberto ali, se não me engano, não é o Pablo Maia, agora eu não me recordo quem está no lance ali, que tenta o passe e a bola bate no braço, ou bate na barriga, enfim. Mas o São Paulo...
acho que era o Pablo Maia, talvez.
Acho que era o Pablo Maia, exato. E aí reclamaram demais e, né, vamos ver como que vai ser a reação de São Paulo. Mas tirando isso, por exemplo, tiveram alguns possíveis lances de pênalti de um lado para o outro, que jogadores nem reclamaram. E mesmo a questão da arbitragem, a gente vê a reação dos jogadores, foi uma reação mais tranquila durante o jogo, mesmo tendo o peso que teve esse jogo. Mas a observar essa questão do Arrascaeta, assim, eu tô aqui na live, tô aqui no podcast, depois eu posso fazer um adendo no próximo podcast, quem sabe, mas eu preciso ver esse lance do Arrascaeta, porque eu acho que talvez tenha sido o lance mais polêmico da partida, né? Pelo menos pro lado de São Paulo e pela reação dos jogadores de São Paulo e do próprio Rogério Ceni. O Rogério Ceni teve discrição, mas ele olhava toda hora para o quarto árbitro e apontava, ó, braço, braço, braço. Então, é uma reclamação que o São Paulo vai ter, porque é um lance que mudou bastante o jogo, né? No momento, como a gente citou nesse podcast, nessa live, o São Paulo poderia estar mais próximo do empate, estava martelando para fazer 1-1, e num contra-ataque o Flamengo fez 2-0 e mudou muito o ambiente do Morumbi. E esse lance partiu de um momento em que o São Paulo reclamou muito de possível toque na mão. Vamos ver qual que vai ser a reação do São Paulo, né? A gente já fez pergunta para dirigente, né? Vamos ver como que vai ser abordado. Ainda não temos resposta, obviamente. Se a gente tivesse, a gente estaria aqui ao vivo para vocês as respostas em relação a isso. Mas eu acho que a questão do Daronco, esse lance do Arrascaeta é o único porém que a gente pode falar até o momento.
Não, eu acho que foi o lance mais polêmico mesmo, Zed. Na minha primeira visão ali, na primeira análise que eu tive do lance, eu achei que tinha sido falta, assim. Tinha sido mão do Arrascaeta, mas depois no replay, eu vi que ela bateu na barriga dele ainda e depois no braço. Então, assim, eu não sei ao certo a regra, não somos especialistas aqui de arbitragem.
Deixa pra central do apito, né?
Mas aí acho que já anula, né, qualquer tipo de mão. Depois, primeiro, quando ela bate na barriga e depois vai para o braço, acho que já anula qualquer decisão. E outra coisa, o lance aconteceu na frente da área defensiva do Flamengo. E teve um campo inteiro para percorrer e aí o Flamengo fez o gol. Então, assim, tá, a discussão está aí. Teremos discussão, São Paulo vai reclamar, o torcedor vai reclamar, mas...
Pessoal, fale no chat o que achou desse lance, se viu mão do Arrascaeta mesmo. Estamos aguardando a opinião de vocês, inclusive para cornetar a gente.
Por favor, já tem gente falando aqui que o juiz só rouba pro Flamengo. Calma. Não é assim. E teve um lance no primeiro tempo também, acho que foi um chute do Igor Vinícius dentro da área, que pegou no braço do João Gomes, se não me foge a memória. Mas estava com o braço colado também, então ali, para mim, ali não tem nem discussão.
Nem teve discussão, porque a reação dos jogadores do São Paulo foi segue o jogo, né? Ninguém rolou aquela reclamação muito pela empolgação do torcedor, né, naquele momento, mas os próprios jogadores seguiram o jogo e eu acho que foi uma arbitragem boa do Daronco nesse sentido. Eu acho que a única observação é mesmo esse lance do Arrascaeta.
E assim, o torcedor ele pede o pênalti porque pagou o ingresso, né, Zé? Você tá lá, você já...
O Edu caiu da cadeira aqui do lado e pediram pênalti. O torcedor é assim.
Marca pênalti, pô.
É isso.
Zé, você tem informações do Rogério Ceni? É isso?
Tem um ponto, uma informação e uma última provocação. Quero saber o que você acha, né? Rogério Ceni tem agora 9 jogos contra o Flamengo. Rogério Ceni foi técnico campeão brasileiro pelo Flamengo e ele enfrentou o Flamengo 9 vezes. E são 9 derrotas. Rogério Ceni tem 9 jogos e 9 derrotas contra o Flamengo. As últimas 4, representando o São Paulo, né, sendo técnico de São Paulo. Lembrando que teve esse 3-1 de hoje, teve o 2-0 do Brasileirão, que a gente inclusive falou do déjà vu do primeiro gol e tudo mais, né? Esse 2-0 do Brasileirão foi agora dia 6 de agosto, ou seja, faz 3 semanas. Teve o 3-1 no Maracanã, né, ainda pela segunda rodada do Brasileirão desse ano, e teve aquele 4-0 desastroso, né, no estádio do Morumbi, que o Rogério, inclusive, falou que o São Paulo deveria ter devolvido o dinheiro do ingresso para os torcedores. Acho que, do saldo dessas 4 atuações, acho que o Rogério, enfim, talvez tenha encontrado o modo de enfrentar o Flamengo. Você não concorda?
Pô, essa é uma boa discussão, hein? Essa daí é uma boa bola levantada, Zed. Eu acho que sim. Eu acho que, assim, pelo menos na questão de entrega, de combate ali, de não deixar o Flamengo ser muito superior, eu acho que sim. Eu acho que esse foi o melhor jogo do Rogério. Se é que a gente pode considerar assim, né? Depois de uma derrota por 3-1. Mas pelo que a gente assistiu do jogo, eu acredito que sim. Contra o Palmeiras, o Rogério ele já sabe como joga, né? Aí ele já está acostumado. Agora ele está caminhando para entender como que ele faz para parar o Flamengo. E eu acho que eu estou com você nessa. Acho que foi o melhor jogo e talvez ele tenha encontrado a forma de ter encarado esse mega time que é o Flamengo, né? Tem várias opções no banco também, o que dificulta ainda mais. E tem uma coisa que eu acho diferente, Zé, entre o Flamengo e o Palmeiras. Eu acho que o Flamengo ele é muito mais imprevisível do que o Palmeiras. Porque assim, o Palmeiras, vamos dizer que ele tem um padrão de jogo ali. Ele faz aquele padrão de jogo quase numa perfeição, assim. Todo mundo sabe do jeito que o Palmeiras joga, que o Abel gosta de jogar. Sim. E faz aquilo ser quase perfeito. O Flamengo, ele também tem um padrão. Todo time tem um padrão. Mas ele é muito imprevisível, assim, pelas peças que tem. É complicado demais, é muito difícil.
É muito jogador bom e muito jogador bom de característica diferente. Sim. Você tem no mesmo time dois centroavantes, que são Gabigol e Pedro, com características bem diferentes e que são tão eficientes quanto. E, né? Então, São Paulo, né? Eu acho que concordo com você, atuou no seu limite, atuou, foi a sua melhor versão contra esse Flamengo e mesmo assim não conseguiu vencer a partida de hoje. E para a gente ir para a reta final aqui, Palamin, quero te fazer uma pergunta, talvez seja a pergunta do milhão. E também já, até para deixar essa pergunta para o pessoal aqui no chat, que daqui da live, para saber, né, a opinião do torcedor e da torcedora. 3-1 para o Flamengo no estádio do Morumbi, Palamin. Acabou? O São Paulo está eliminado da Copa do Brasil? Ou pela forma que a equipe atuou durante a maior parte, você acha que pode ter uma solução? O Rogério pode ter uma solução e buscar essa classificação no Maracanã? O que você acha?
Acho que está eliminado, Zé. Acho que o São Paulo já bateu no teto, aonde ele podia chegar nessa Copa do Brasil. Como eu falei, se fosse o Fluminense ou o Corinthians, talvez eu não falaria isso. Mas sendo o Flamengo e o resultado de hoje, dia 24, o jogo foi dia 24 de agosto, né? Que agora
jogo de ontem.
Jogo de ontem. Aqui tá meia-noite 37 para mim já. Eu acho que o São Paulo já tá eliminado. Não sei o que o Rogério vai propor para esse segundo confronto, que é só no dia 14 de setembro.
Exatamente. As próximas os dois meios de semana são dedicados à Copa Sul-Americana. E aí no dia 14, o Flamengo e São Paulo voltam a se enfrentar lá no Maracanã.
E assim, antes do jogo contra o Flamengo, do segundo jogo, São Paulo tem um clássico contra o Corinthians no Morumbi. São Paulo, ele precisa melhorar no Campeonato Brasileiro. Acho muito difícil com esse resultado, acho eu, que o Rogério entre com uma equipe reserva contra o Corinthians. Acho muito difícil, diferente do que foi contra o Santos, que ele estava num 0-0, ia ser o primeiro jogo contra o Flamengo ainda. Mas então, assim, respondendo a sua pergunta de bate-pronto, eu acho que São Paulo está eliminado na Copa do Brasil, mas o ano não está acabado, torcedor. Tem decisão na Sul-Americana.
Tem decisão na Sul-Americana e tem um longo caminho de Campeonato Brasileiro também, que o São Paulo precisa reagir no Campeonato Brasileiro. Está chegando aquela hora triste, né, Palamin? Aquela hora da despedida, né?
Está chegando aquela hora triste, Zed, mas só para a gente passar para quem está ouvindo aqui e para quem está acompanhando a gente no chat... Qual é o próximo compromisso do São Paulo?
Vamos lá. O São Paulo, nesse calendário maluco em que o São Paulo está jogando fim de semana, meio de semana, fim de semana e meio de semana, mais de 100 dias, né? E isso mostra o quanto o elenco está desgastado, né? São Paulo volta a campo já no fim de semana, domingo às 16h, recebe aqui neste mesmo Morumbi o Fortaleza em uma partida muito importante pensando em Campeonato Brasileiro. Por que essa partida contra o Fortaleza é muito importante? É um confronto direto ali pela região que o São Paulo está, né, no meio da tabela. O São Paulo é o 12º colocado com 29 e o Fortaleza é o 13º com 27. O Fortaleza, que há 5 rodadas estava dentro da zona de rebaixamento, né, chegou até a ser lanterna do campeonato, né, na virada do turno era lanterna e até um virtual rebaixado, né? Vem embalado com 4 vitórias consecutivas e agora enfrenta o São Paulo no Morumbi, podendo ultrapassar o time de Rogério Ceni na tabela. E também é um jogo com peso muito importante, porque nos últimos 8 compromissos pelo Campeonato Brasileiro, São Paulo venceu apenas um jogo, aquele jogo contra o Red Bull Bragantino aqui no Morumbi. Então São Paulo precisa da vitória e precisa reagir diante dessa porrada que levou do Flamengo, atuando bem, sendo competitivo, mas perdendo por 3-1 e se complicando e muito na semifinal da Copa do Brasil. Eu só não vou falar que está eliminado, porque eu acho que o futebol ainda é um esporte muito louco. Mas eu vou colocar uns 98% de classificação para o Flamengo, porque a gente sabe, ainda mais no Maracanã, né? Tem a lenda do sobrenatural de Almeida, que a gente já ouviu falar tanto, o folclore do futebol, e o São Paulo tem camisa para ir lá e reverter o confronto. Mas sim, está muito difícil. O São Paulo está muito, muito, muito próximo da eliminação na Copa do Brasil. E agora precisa reagir no Brasileirão, pegando Fortaleza domingo às 16h no estádio do Morumbi. Palavras.
Tá aí então, chat, todo mundo que escutou aqui o podcast do GE São Paulo, né, Zed? A gente vai chegando ao fim, eu vou me despedindo aqui do chat, vou me despedindo de você que tá ouvindo. Vou me despedir do Zed também, agradecer muito a participação, essa parceria que a gente está fazendo aqui na apresentação, né, Zed?
Exato.
Para você que está acompanhando a gente aqui no YouTube agora, teremos a coletiva do Rogério Ceni, então você não saia daí. Fica aí, acompanha a coletiva do técnico do São Paulo, as explicações dele para essa derrota por 3-1 contra o Flamengo, e deixa nos comentários, será que dá? É isso, gente. Muito obrigado, Zed. Boa noite, bom trabalho, bom descanso para você, chat. Até mais, até uma próxima. Tamo junto.
Beijo para todos. E com essa pergunta do milhão, se ainda dá ou não para o São Paulo pensar na classificação para a final da Copa do Brasil, encerramos a edição 231 do podcast GE São Paulo. Agradecer a você, São Paulino, a você, São Paulina, que esteve conosco em mais uma edição do podcast. Lembrando que estamos nas melhores plataformas de áudio e na página do São Paulo no ge.globo. Um beijo no coração, um abraço na alma de cada um de vocês.